Nós temos a presença aqui no nosso estúdio, nós continuamos ainda ouvindo os nossos candidatos a vereadores que foram eleitos aqui na cidade de Espumoso. E nós temos nesse momento a prof. Daya Camargo presente aqui no nosso estúdio e ela participa com a gente para falar sobre seus objetivos, sobre suas metas e também fazer um agradecimento aos seus eleitores, né, por mais esse pleito. Tudo bem, Daya? Como vai?
Bom dia, Thiago. Bom dia aos nossos rádio ouvintes da nossa querida Planetário, que já é um patrimônio público na comunidade, né? Bom dia a todos que estão, então, nos acompanhando nesse momento. Hoje, Thiago, me resta agradecer aos 541 votos recebidos nesta última eleição. Eu, que era apenas uma suplente na eleição anterior, hoje me torno, então, eleita pelo voto dessas pessoas que confiaram novamente na minha história e na minha palavra, né? Uhum. Confesso a ti que foi uma eleição muito mais gostosa e proveitosa do que há 4 anos atrás. A receptividade das pessoas foi uma coisa incrível, Thiago. Ter sido recebida por tantas famílias e ter sido acolhida por elas, ouvida por elas, foi algo memorável.
Uhum. Você trabalhou em que pilares, hein, para a conquista aí desta vaga, hein?
Tu sabe, Thiago, que hoje a leitura que eu faço desta conquista, enfim, é uma junção de fatores, né, Thiago? Uhum. Eu, enquanto legisladora, né, procurei buscar muito a questão de entender o processo, né, Thiago? Então, antes mesmo de acontecer a eleição há 4 anos atrás, eu já busquei aprender sobre. Não bastasse isso, comunicar também faz parte, né, Thiago? Uhum. Comunicar. E mantive o foco também com relação ao trabalho efetivo, ouvir a comunidade, ouvir. Minha bandeira principal é a educação, sim. Eu, como educadora, não posso fugir disso, mas toda e qualquer necessidade que se apresentou a mim também foi uma luta durante esse tempo em que estive na Casa Legislativa.
Uhum. E a partir de agora, quais são os objetivos da Prof. Daya?
Agora vamos experimentar, então, Thiago, vereadora de oposição. Uhum. Né? Para mim isso é uma novidade, mas digo a ti com a maior franqueza. Serei uma vereadora de oposição, mas uma oposição consciente, obviamente, né? Tudo aquilo que for correto, que for sensato para a nossa comunidade, obviamente que eu serei favorável, mas também preciso dizer que dentro desta oposição consciente não haverá espaço para oposição ingênua, né, Thiago? Uhum. Eu levo sim a bandeira do PDT, houve uma perda, né? É fato, a perda toda ela, toda e qualquer, ela é dolorida, sim, mas o PDT continua sendo o partido extremamente forte dentro do município. Esse é o momento de pensarmos as falhas que tivemos, né? Mas mais de 45% ainda da população permanece apoiando o nosso partido. Então a oposição será consciente, sim, mas não será ingênua de forma alguma.
Certo. Tem algum projeto que você pretende lançar aí para a comunidade?
Mesmo sendo vereadora de oposição, Thiago, por já ter em mente projetos que vêm de encontro às necessidades da comunidade, creio que não preciso mudar o meu foco nesse sentido. Durante a campanha eleitoral, quem pôde me acompanhar, principalmente nas redes sociais, pôde saber daquilo que pretendo. Uma das primeiras questões que quero sensibilizar o executivo será no sentido de transformar em lei a presença dos vigias nas escolas municipais de educação. Hoje, ela depende da boa vontade política, né? Eu argumentei e consegui, obtive sucesso nesse sentido, né? Então, a partir de agora, a minha luta será no sentido de transformar em lei, para que, independente de qualquer partido que assuma a posteriori, né, os vigias sejam obrigatórios nas escolas municipais. Outra questão também, Thiago, que me é muito, muito latente e que vou, sim, lutar para que aconteça, é a questão da equipe multidisciplinar dentro da Secretaria de Educação. O que acontece? Hoje, a Secretaria da Saúde, ela acaba abraçando toda a clientela da educação e acaba que isso tira espaço também da população em geral e das escolas estaduais. Tá? Uhum. Nós tendo, dentro da Secretaria de Educação, uma equipe multidisciplinar, uma fonoaudióloga, uma psicóloga e uma psicopedagoga, basicamente, elas atenderiam toda a rede municipal, pais, professores e alunos da rede municipal, liberando espaço, então, para que a Secretaria da Saúde atenda o restante da população. E isso eu já havia olhado a questão legal, né, Thiago, porque eu sou uma curiosa nesse sentido, e tudo aquilo que eu proponho é embasado naquilo que é possível. Eu não consigo agir de maneira política sem ser embasada naquilo que é possível. Uhum. Aquilo que eu propuser, e sou uma pessoa questionadora e proativa nesse sentido, então tudo aquilo que eu propuser tem razão de ser. E a equipe multidisciplinar dentro da educação, desvinculado da saúde, ela é possível e viável, sim. Outra questão, Thiago. Com relação aos funcionários públicos, né? Quando tu me perguntou ali sobre conquistas, enfim, essa foi uma das principais, creio eu. Você sabe que a reforma da Previdência aconteceu a nível federal, né? Uhum. Aconteceu a nível federal, escalonado a nível estadual e caiu em nossas mãos, o que é natural acontecer. Quando chegou em nossas mãos, o que aconteceu, Thiago? Nos foi apresentado uma alteração do regime de previdência, onde os funcionários públicos municipais perderiam muito dos seus direitos. A aposentadoria seria bem mais complicado para essa questão acontecer, perda de direitos, e eu sei disso, Thiago, porque sofro na pele o que o Estado fez conosco quando da reforma da previdência. E eu sempre tive em mente o fato de que, na Câmara de Vereadores, sempre tivemos todas os viés, a igreja, agricultura, saúde e a educação e funcionário público. Sempre poucos representantes ou nenhum. Então, a minha meta era estar dentro da Câmara de Vereadores e defender os funcionários e os professores. E isso eu pude fazer junto com o José Carlos. Quando nos chegou, então, a reforma da Previdência, nós articulamos politicamente, eu e o José Carlos, para que no nosso município de Espumoso, um dos poucos da região, mantivessem todo o regramento que tínhamos até então, da forma que estava. Então, hoje, Thiago, os direitos dos nossos servidores públicos estão assegurados, porque nós impedimos que a reforma da Previdência acontecesse no formato copia e cola, uhum, a nível federal e estadual. Então, foi uma vitória gigantesca. Então, o meu perfil também está vinculado à defesa do funcionário público e dos professores, que também obtive uma vitória maravilhosa, Thiago, com relação aos professores, que foi a pós-graduação. Nós tínhamos a pós-graduação, mas não tínhamos acréscimo nenhum financeiramente para o professor que buscava essa qualificação. Uhum. Então, essa foi mais uma conquista que eu obtive já nessa última gestão. Em se falando também de funcionário público, Thiago, mais especificamente as mulheres, existe também a possibilidade, e depende apenas e tão somente de boa vontade política do Executivo, da ampliação da licença maternidade para as funcionárias públicas. Hoje o município conta com 4 meses. É sabido que para a amamentação adequada, para a introdução alimentar, para que a criança obtenha uma questão de saúde mais plena, 6 meses é o mínimo para a amamentação. Uhum. Por que nós, no município, temos apenas 4, sendo que no estado já é 6? Muitas empresas também já têm 6 meses, né? Então, isso é uma questão de boa vontade política e, com certeza, eu também irei atrás nesse sentido. O aumento dos funcionários públicos também, e te digo por quê, Thiago. Um pouco antes da tragédia no município, e no estado acontecer com relação às enchentes, nós estávamos já articulando para que acontecesse o aumento real do salário dos funcionários públicos. Uhum. Inclusive, já estava em fase de cálculo e já tínhamos um pré-cálculo, né, do impacto financeiro. Mas, como a tragédia aconteceu em questão de 15, 20 dias depois, acabou que não havia como mexermos nessa questão, o estado sendo devastado por toda aquela questão. Então, seguramos. Mas, sim, é possível entrar com aumento salarial tão breve, seja assumido o executivo com a nova gestão.
Certo. Para a gente finalizar, Prof. Daya, você trabalha com alunos de que faixa etária, hein?
Thiago, para te ter uma ideia, nesses 25 anos, durante 10, eu trabalhava de manhã com educação infantil, à tarde com séries iniciais e à noite com a EJA.
Uhum.
Então, pelas minhas mãos, eu gosto de brincar que praticamente meio espumoso já passou. Então, a minha experiência com relação à escola, ela é bastante grande.
Bacana. Não, eu gostaria de tocar num assunto que hoje preocupa.
Diga.
A quantidade de crianças que estão tomando antidepressivos.
Ai, Thiago, essa é uma questão bastante delicada, né, meu querido?
Pois é.
Pós-pandemia, né?
Pois é. É possível identificar o que está acontecendo com as nossas crianças, hein?
Thiago, quando eu te digo, quando eu te falo sobre a questão desta equipe multidisciplinar,
uhum.
é justamente para atacar nesse sentido. Porque esta equipe multidisciplinar, esta psicóloga, ela estaria atuando não só com os alunos, mas também orientando os professores. Por
uhum.
quê? Nós precisamos apurar o nosso olhar com relação a algumas questões. Inclusive, nesse viés.
Uhum.
Outra questão importante agora, no tu me trazer essa questão. Eu também quero trabalhar com a questão da criação de um protocolo de segurança nas escolas.
Uhum.
Também por essas questões, Thiago. Às vezes o nosso olhar não está preparado para perceber algumas nuances, né? E nós temos um profissional adequado, vai nos ajudar nesse sentido também, né?
Pois é. Será que o conteúdo que está sendo abordado nas escolas está chamando a atenção dos alunos? O que está havendo? Alguma coisa deve estar acontecendo para as crianças não estarem ou não quererem ir mais para a sala de aula, ou então estarem perturbados emocionalmente por alguma forma, com ansiedade. Será que é preocupante, porque muitas famílias sofrem com isso, né?
Com certeza, com certeza. O fato é, nós temos um problema instaurado, né?
Uhum.
Não é só de agora, é pós-pandemia, basicamente, né? Mas a questão é, precisamos atacar isso. E como? Tendo profissionais uhum. preparados para ajudar, inclusive, as famílias.
Uhum.
Porque as famílias também ficam sem saber o que fazer, né, Thiago? Então, a orientação, eu gosto de frisar que o momento de uma reunião de pais não pode ser um momento apenas para recados. Pai também precisa ser educado, pai também precisa desses momentos de aprendizagem. Inclusive, de como saber perceber essas questões e agir para que não aconteçam situações mais constrangedoras, enfim, né?
Pois é. Não existe uma receita, né, de como estar educando o seu filho, enfim, cada mente é uma mente, cada criança é uma criança, mas é preciso abordar esse assunto, né, chamar a atenção para que se discuta, né, e se traga à mesa aí esse assunto tão delicado, né, que é trabalhar com as emoções das crianças, né, prof.
E precisamos agir para, né?
Sim, com certeza.
Então, as ideias estão aí, estão postas, e a questão é, a partir delas, buscar essas soluções, né, alternativas.
Muito obrigado pela sua participação aqui na nossa programação, viu?
Eu que agradeço, Thiago, e preciso também deixar aqui o meu agradecimento às pessoas que estiveram ao meu lado durante esta caminhada. Foram poucas, mas foram maravilhosas no sentido de me ajudar neste novo desafio, né? Sou uma mulher movida a desafios,
uhum.
e essas pessoas caminharam ao meu lado e obtivemos um sucesso que nos deixou extremamente orgulhosos e no compromisso de, mais uma vez, agir em prol da nossa comunidade espumosense.
Muito bem. Obrigado, prof. Daia Camargo, ela que é eleita vereadora pelo Partido Democrático Trabalhista de Espumoso, participando aqui na nossa reportagem.